Hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas.
Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar dele, o banco de dados com que muita gente começou a trabalhar e ainda trabalha, que é o MySQL, ou MySQL, para quem gosta dos nomes pomposos, não é? Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje, eu estou aqui com o Victorino Villa, ele que é um dos nossos instrutores aqui da Escola de Dados, é formado em Engenharia Elétrica, especialista em Banco de Dados. E ele trabalha lá em Roterdã, na Holanda, é diretor de desenvolvimento da empresa Conware. Tudo bem com você, Victorino?
Tudo bem, Paulo, como é que você vai?
Tudo ótimo, é um prazer estar com você aqui, de ter você também próximo do ecossistema aqui da Lura, viu?
Também eu fico muito agradecido aí pelo convite, muito lisonjeado, e vamos ver se eu posso contribuir aí com mais informações aí sobre o MySQL, esse banco de dados que é muito utilizado hoje em dia pelo mercado.
E também estou junto com a Daniela Oliveira, que trabalha aqui comigo na Escola de Dados, e ela é formada em sistema de informação e especialista em SQL e NoSQL. Tudo bom com você, Daniela?
Oi, Paulo, tudo bem? Sim.
Gente, eu queria começar essa conversa porque hoje em dia esse mundo do banco de dados ficou tão grande, tão complexo, não é? A gente classificava essas bases de dados de algumas formas. Hoje em dia, nem mais NoSQL, MySQL, coluna, não sei o que, já não encaixa mais. Então, eu queria, em vez do que perguntar o que o MySQL faz ou por que ele é importante, eu queria entender qual que é o problema que ele costuma resolver e que costuma ser solução para muita gente. Não curiosamente, é uma das principais bases de dados que o sistema da Lura interno usa, tá bem? Mas, obviamente, não somos um caso particular. É em muito lugar, não é assim, Daniela e Victorino?
É verdade. A gente tem que entender que houve uma evolução nos últimos, vamos falar assim, nos últimos 50 anos, no que diz respeito a banco de dados, propriamente dito, né? Quando a gente olha a área de tecnologia da informação, lá no início dos anos 70, você tinha os grandes mainframes com base de dados que a gente chamávamos de base de dados sequenciais, onde você tinha, na verdade, uma série de listas com vários dados organizados dentro de grandes fitas, né? Nem discos rígidos existiam. E para você, por exemplo, usar essas bases de dados, você tinha que, a nível de programação, ter que colocar todo o esquema de relacionamento dessas bases de dados no seu programa. Eu, por exemplo, cheguei, inclusive, a fazer isso, a programar em COBOL, onde você era obrigado a ter que declarar toda a estrutura do banco de dados no início desse programa. E aí veio um cara chamado Edgar Good, que introduziu um modelo de banco de dados relacional, onde as tabelas tinham uma relação entre elas que expressavam o modelo de negócio da empresa. Então, o programador não precisava mais se preocupar em construir no seu programa a estrutura do banco de dados. E esse tipo de implementação foi um sucesso estrondoso. E junto com isso, houve uma padronização da linguagem que se usa para extrair coisas do banco de dados relacional, que é a linguagem SQL, que foi... Ela foi criada, na verdade, pela IBM em 1974, mas ela ganhou um grande boom em 1986, quando um instituto chamado American National Standard Institute, que é o famoso ANSI, que é como se fosse o Inmetro americano, padronizou o uso do SQL. E a partir daí, o banco de dados relacional, através do movimento de downsizing, onde as empresas estavam tirando seus bancos de dados dos mainframes e trazendo para redes de PCs uma computação mais descentralizada, o banco de dados relacional começou a ser um sucesso. E aí a gente teve o domínio dos bancos de dados relacionais, onde o MySQL se enquadra. Depois a gente vai falar melhor especificamente sobre ele aqui nesse bate-papo, mas ele se popularizou, mas aí com o advento da internet e com a criação, por exemplo, de redes sociais, você ficou muito difícil modelar, fazer um modelo de dados de uma rede social, onde você, de um Twitter, você entra e conversa com uma outra pessoa e depois você vê os favoritos. É uma coisa que você não conseguia organizar muito bem processos dentro de um banco de dados relacional, como eram os processos de redes sociais, de internet. Aí surgiram os bancos de dados. NoSQL, que fogem um pouco nessa linha, e agora com Big Data, que você agora precisa, para tomar decisões da sua empresa, pegar dados de tráfego de internet, houve aí uma salada de tipos de bancos de dados totalmente diferentes, essa sopinha de letrinhas que você acabou de falar aí na tua introdução. Mas, apesar de tudo, o banco de dados relacional ainda domina o mercado.
É isso aí, Victorino. O MySQL, ele continua sendo um dos bancos mais populares há muito tempo. Ele continua sendo muito procurado, tanto pelas empresas que querem utilizar algum banco relacional, como também as pessoas que querem começar a trabalhar com algum tipo de banco de dados relacional. O que é muito interessante é porque as pessoas, como o Victorino contou um pouco da história de como surgiu o SQL, né? As pessoas, elas procuravam um banco de dados relacional para utilizar ali na sua empresa, no seu projeto. Só que, além disso, nós também temos hoje em paralelo a utilização de outros tipos de banco de dados em conjunto. Então, nós temos uma SQL, justamente para armazenar os dados estruturados, mas nós também temos outros tipos de banco de dados, como o NoSQL, que vai ser usado em paralelo. Então, os bancos de dados relacionais, eles continuam sendo bastante utilizados, principalmente quando nós precisamos dessas relações, né? Manter essas relações entre os dados, ter dados bem estruturados. E é claro que vem o Big Data, vem diversos outros crescentes, né, que vem junto aí com o aumento da questão da internet, né, do uso dos dados, mas o MySQL continua em alta justamente por conta disso, né? A gente precisa continuar armazenando os nossos dados de forma estruturada, mas é claro que vem a questão das mudanças com o tempo, mas a gente consegue aí associar e surgiu, né, outras tecnologias também para suprir essa necessidade.
Eu acho que o MySQL também ganha esse espaço, porque também tem esse momento, houve esse momento, como o Victorino colocou aí, desses pontos da história, nessa década de 90, no meio da década de 90, que o espaço do open source começa a se abrir forte, né, que as coisas ainda estavam se organizando, as pessoas estavam buscando por soluções de SQL de outros preços e gratuitas, não é? E esse movimento, é curioso, não é, que o criador, eu esqueci o nome do MySQL, ele também é da Finlândia, assim como o Linus Torvalds também é da Finlândia, e esse movimento das grandes, enormes plataformas open source, na época que o C++ dominava, porque era tudo para grandes máquinas, não é? E isso nasce ali, eclode ali como uma grande opção viável que vinha naquela época onde o open source ainda era mal visto pelas grandes corporações, elas não sabiam muito bem como lidar com isso. Ele ganha esse espaço, porque tinha esse espaço, né? Óbvio, o PostgreSQL também, eu imagino que aconteça nessa mesmíssima época, ou talvez um pouquinho depois, mas está tudo nesse caldeirão do começo da internet web para pessoas físicas, do começo do open source atingindo um público maior, dos grandes sistemas web back-end, que hoje em dia a gente chamaria assim, estarem aparecendo em tudo que é lugar.
É verdade. O MySQL foi criado pelo Michael Venenos, que era conhecido no meio tecnológico naquela época como Monty. E ele, em 1995, ele criou o MySQL, e o My, por uma curiosidade, né, que vem na frente do SQL, era uma referência carinhosa à filha dele. Ele costumava chamar a filha dele de My, e aí ele colocou o nome do banco de dados de MySQL por causa disso, né? E foi um dos primeiros bancos realmente livre, aberto, e que foi confiável e eficiente, justamente no momento em que a internet estava surgindo, e que o pessoal tentava obter soluções baratas que fossem rápidas e que não gerassem muito custo para aquele novo mundo que estava surgindo, né? Naquela época também, no meio dos anos 90, você tinha o Oracle dominando o mercado, né, corporativo, e havia um projeto que era um projeto em comum entre a Sybase e a Microsoft, que eles estavam criando o Sybase SQL, mas que depois eles brigaram lá entre eles, cada um seguiu o seu passo. A Sybase depois, no futuro, acabou sendo adquirida pela SAP, e o projeto a Microsoft abraçou e virou o SQL Server como ele está hoje. O que rolou muito ao longo do tempo com o MySQL foi em 2008, quando ele foi comprado pela Sun Microsystems. A Sun Microsystems era uma empresa que antes era dedicada a fazer computadores, mas ela sempre teve essa pegada mais de coisa aberta, porque os seus projetos nos seus computadores eram todos abertos. E a Sun também é muito conhecida porque ela foi a criadora do Java, né? Java surgiu dentro da Sun, e aí ela adquiriu o MySQL em 2008, e a comunidade não ficou muito preocupada porque já tinha o Java sobre a administração da Sun, e sabiam que o MySQL ia ficar com as mesmas características de software aberto, livre, como era na época do seu criador. O mercado ficou um pouco abalado quando, em 2010, a Oracle comprou a MySQL, né? E aí, todo mundo via a Oracle como sendo...
A Oracle comprou tudo, né, Vitorino? Ela comprou a Sun e aí veio...
Comprou tudo. E aí, o que acontece? A gente sabe que, no mercado, infelizmente, tem muita empresa grande que compra das empresas só para acabar com a concorrência, né? E aí, o grande... Ela queria muito a Sun por causa do Java, porque o Oracle estava todo baseado em Java, então era um risco para a Oracle não ter o controle do Java se por acaso a Sun, por algum motivo, não quisesse mais dar continuidade à ferramenta. E veio o MySQL de carona, né? E aí o pessoal perguntou, poxa, a Oracle, o que vai fazer com o MySQL? De uma certa maneira, eles eram concorrentes. Ele vai acabar com o MySQL. Tanto é que, nessa época, surgiu o Michael, que foi o criador do MySQL, né? Ele ganhou $1 bilhão quando ele vendeu o MySQL para Sun. E ele devia estar lá na Finlândia, lá nos fiordes da Finlândia, gastando seu bilhãozinho, né? Quando aconteceu essa compra, ele, por conta própria, resolveu criar um projeto chamado MariaDB. E pegou a última versão do fonte do MySQL e começou a desenvolver essa versão em paralelo. Só que a Oracle meio que surpreendeu as expectativas do mercado e ela mantém hoje o MySQL até hoje como uma solução livre, aberta. Só que ela criou agora uma versão, que é muito interessante as pessoas saberem, chamada que é o MySQL Enterprise. Essa versão é paga, porém ela tem a mesma capacidade de computação, de processamento da versão livre, ou seja, a versão livre ela é super poderosa. Ela não tem nenhuma diferença da Enterprise. A única diferença é que se você comprar a versão Enterprise, você ganha algumas ferramentas da Oracle de produtividade e você tem suporte da Oracle caso você tenha algum problema com o seu banco, né? Então, acho que vale a pena contar um pouco esse histórico aí do MySQL até hoje, né?
E interessante é porque, mesmo com tudo isso, o MySQL ele continua muito em alta. Eu acho que principalmente por essas vantagens que você acabou de comentar, Victorino, sobre ele ter essa versão open source que dá... muita assistência, né? Dá muita recursos para a gente poder utilizar. E o que eu acho bem interessante nessa história toda é porque o Oracle adquiriu o MySQL, ele tem um próprio banco, mas o MySQL mesmo assim continua superior, né? Vou falar assim em relação a acessos do que ao banco que já era da própria Oracle, né? Que é o Oracle Database. Então a gente tem esses dois bancos da Oracle, mas o MySQL ele continua como um dos primeiros, né, como o primeiro em relação à escolha aí de empresas e até pessoas quando vão entrar na área.
É assim, realmente você tem razão, o MySQL ele é um banco muito popular, apesar de que se você analisa o mercado hoje, a Oracle lidera a implementação de banco de dados com 32% do mercado, mas o MySQL vem em segundo lugar. E assim, eu diria um pouco de você que são objetivos e características diferentes de mercado do uso do Oracle e do MySQL, que são hoje os dois bancos de dados mais utilizados, inclusive à frente do SQL Server, tá? Ele tem essas características diferenciadas, né? Na minha experiência profissional, por exemplo, eu vejo o Oracle muito como um grande banco corporativo para grandes organizações. Então, se você olha uma Petrobras, você olha, por exemplo, uma Gerdau, que são bancos, são empresas gigantescas, o banco corporativo que está administrando lá seus RPs, normalmente é o SAP, né? São bancos de dados Oracle. Mas quando você olha aplicações de departamentos, aplicações de mercado, como softwares, por exemplo, o MySQL realmente é imbatível em termos de utilização e em termos de eficiência para você poder estar trabalhando com esse tipo de projetos e de softwares que eu acabei de mencionar.
É realmente impressionante a história, a trajetória do MySQL. E ele também chega com uma força no cloud, não é? Mesmo que lá, quando a aquisição Oracle, Sun, acontece em 2008, depois 2010, nessa época ainda não tinha esse mecanismo. Tinha o grid computing, né? Na Oracle ela se posicionava assim, aí hoje em dia no cloud. E é interessante ver que o MySQL certamente é uma dessas ferramentas que foi muito cloudizável, não é? É esse mecanismo SaaS, PaaS e IaaS aí, eles colocaram né? A Amazon tem o tal do RDS e etc. E hoje eu vejo, inclusive eu vou te chamar, viu, Vitorino, para você conversar também. Eu vou trazer a Oracle, que a gente está, inclusive, quem sabe, trabalhando com eles. Porque também a Oracle tem um próprio mecanismo para o MySQL no cloud deles, que inclusive tem vantagens porque ela faz um deploy já pensando em data lake, já pensando em forma desestruturada. Eu nem entendo, tá bem? Já é algo que vai muito além do que de onde eu parei de programar. Mas realmente curioso ver que a Oracle, a Sun também lá atrás, mas a Oracle conseguiu pegar um projeto open source e não cometeu o erro que muitos cometeram com alguns projetos open source, né? Ah, vamos fechar tudo, acabou, deixa isso aí morrer, deixa isso aí na mão da comunidade, eu não tô nem aí, eu vou fechar, profissionalizar aqui para pago. Não foi isso, não é? Ela conseguiu lidar com os vários caminhos, o que todo mundo não apostava que pudesse acontecer, dado o que já havia aparecido em outros movimentos de outras empresas com isso. E aí, onde que mais aparece, então, já que o MySQL continua forte? No open source, no gratuito, vamos assim dizer, né? Que não é sinônimo. Onde que aparece com força? Tem sistema grande, roda grande no cloud? Onde que você já usou, que falou foi muito bom? Onde que você falou, não, aqui eu realmente vou para NoSQL ou vou para outro SQL? Eu queria entender esses mecanismos de decisão.
Eu separaria o uso dos bancos de dados em dois grupos, né? Bancos de dados corporativos e bancos de dados segmentados. Corporativos, estamos falando aí de bancos de dados que vão estar gerenciando grandes empresas. Nesse tipo de mercado, realmente a gente vê que essas empresas, normalmente elas têm dinheiro e elas geralmente optam pelo SQL Server ou Oracle. Mas quando a gente olha aplicações segmentadas ou, por exemplo, aplicações de internet em nuvem, o MySQL realmente ele é o campeão. E como você falou, a Oracle realmente surpreendeu, né? Quando ela adquiriu o MySQL, todo mundo falava que o MySQL ia morrer. E pelo contrário, a Oracle começou a evoluir o MySQL, inclusive ele absorveu algumas características do NoSQL dentro dele, né? Porque a partir do momento que os bancos de dados começam a estar preparados a manipular JSONs e XMLs, eles começam a ter um comportamento muito parecido com um MongoDB ou com um outro banco NoSQL que nativamente já foi feito para isso. Justamente para que os bancos de dados relacionais não percam um pouco a sua fatia de mercado e começam também a comer um pouquinho o mercado das informações não estruturadas, né? E você vai salvar dentro do banco de dados, não um campo, um registro, mas você vai gravar uma classe serializada de um objeto que você está programando lá na sua aplicação. Então, dentro de um único campo, você vai ter um JSON, um XML, que tem ali toda a estrutura, por exemplo, de um cliente. E aí o MySQL suporta essas coisas. Só para contextualizar o que você falou sobre nuvem, e eu posso falar um pouco da minha experiência profissional, como você mesmo falou, eu trabalho com ferramentas de integração e o que a gente mais faz é integrar bases de dados, né, diferentes. Eu encontro muito MySQL como sendo base de dados onde eu tenho que integrar, ou como origem ou como destino. Hoje em dia, mais como destino, porque normalmente com o advento de nuvens, quando a gente quer integrar base de dados, as empresas já não deixam mais que você, onde você tem a sua ferramenta numa nuvem específica, possa entrar diretamente na rede do cliente para fazer um select ali, né? Geralmente você vai fazer isso através de web services, mas os bancos de dados destino aonde eu vou jogar essa informação, que normalmente é o meu parceiro de ferramenta de integração, as minhas experiências pessoais são bancos de dados MySQL, e um desses bancos que eu acho que vale a pena mencionar é de uma aplicação que trabalha com uma coisa muito interessante, que é na parte de contabilização de consumo de carbono por parte das empresas. Ela faz aí o cálculo da pegada de carbono. E ele utiliza um banco de dados MySQL, que eu tenho, inclusive, a experiência de estar trabalhando com ele, que tem, assim, centenas de tabelas e tabelas com milhões de registros. E você faz uma query lá, você consegue uma performance excelente por um recurso de nuvem. Nesse caso específico desse cliente que eu tenho, é uma nuvem AWS, da Amazon, com um recurso de nuvem não tão caro para se utilizar. Ou seja, a relação custo-benefício entre sucesso em estar consultando as suas informações grandes. E o benefício disso daí, o custo com a nuvem, ele é bem equilibrado para empresas que às vezes precisam economizar nessas estruturas.
E eu queria saber mais, o que tem hoje de moderno no MySQL? Porque o meu conhecimento de MySQL é aquele básico do índices, CRUD, e sabe, o funcionamento realmente básico que o SQL ANSI, em teoria, deveria funcionar para todo mundo, certo? Eu queria saber o que tem de mecanismos que são particulares ao MySQL. O pessoal fala, poxa, você sabia que no MySQL também tem como você escrever função lá dentro? Não que hoje em dia, né, isso aí já é considerado péssimo há centenas de anos, mas o que tem do MySQL que é recurso? E pode ser até, sabe, Vitorino ou Daniele, algo que vocês gostem, mas que nem é o top of mind de quem está escutando a gente e manja muito de SQL. São aquelas características pequenas. Ah, é porque eu faço dump rápido. Ah, é porque eu consigo fazer mecanismos de réplicas de uma forma muito intuitiva e simples. Eu conecto e para mim isso foi muito útil. Eu queria saber por que vem essa paixão. Porque eu vou ser bem sincero, tá? O mundo que eu vejo às vezes do MySQL, especialmente com Postgre, tem o pessoal que eu acho que tem muitas vezes que eles são bem intercambiáveis, mas as pessoas têm modos de usar e modos de enxergar o trabalho com dados de forma tão diferente que acabam preferindo um ou outro por causa de pequenas features, pequenos recursos. Como que fica isso?
Bem, eu, da minha parte, por exemplo, eu acho o MySQL muito fácil de trabalhar. Ele é um banco que não dá problema. No meu caso específico, que tem que fazer conexões aos bancos, a conexão com o MySQL, que está em uma nuvem, que está em outro node, em outro lugar, ela sempre funciona facilmente. Eu tenho experiência de, às vezes, fazer conexões com outros bancos de dados e muitas vezes tem que chamar o suporte e o negócio não pinga direito. E aí você tem que mudar a string de conexão porque aquela versão do banco mudou. E no caso do MySQL, uma característica que eu acho muito é fácil você conectar, por exemplo, o seu programa que está desenvolvendo aí, seja back-end ou front-end, mas geralmente mais no back-end que você vai conectar o banco de dados, né? Você facilmente se conecta a ele. Então, essa é a primeira coisa que eu acho legal. A segunda coisa que eu acho muito legal é, como você falou, apesar de ser uma coisa que todo banco tem, eu considero essa parte do MySQL mais fácil do que os outros bancos, que é a parte da programação estruturada. Porque o SQL padrão ANSI, ele não suporta estruturas de looping, de condição como if, ele não suporta isso. Então, cada banco de dados criou sua linguagem proprietária para você complementar o SQL ANSI. E a linguagem procedural do MySQL, ela é muito fácil, e é fácil de trabalhar, ela é intuitiva. Enquanto que você usa de outros bancos, você tem que fazer declarações um pouco mais complicadas. Se você tem que usar, por exemplo, leis de formação das variáveis, uma variável tem que começar com um arroba sempre na frente, e aí você se atrapalha todo. A do MySQL é muito fluida. E a terceira característica que eu gosto muito, que eu acabei de mencionar, é essa característica de você poder trabalhar com um campo de dados do tipo XML ou JSON diretamente nas tabelas, que isso traz um ganho enorme quando você está fazendo a programação de algum aplicativo, e você, em vez de salvar no banco de dados a estrutura de uma classe que você tem, que é hiper complicada, em várias tabelas ao mesmo tempo, você vai lá, serializa ela em um JSON, você salva ela num campo do tipo JSON dentro do MySQL, e depois você pode fazer queries, utilizando nos filtros dos selects do MySQL, condições que vão buscar as propriedades daquele campo, que seria um campo não estruturado, né, facilmente dentro da tabela.
Além de tudo isso que o Victorino falou, que são realmente pontos bem positivos, eu acho que o ferramental do MySQL em si, a gente tem muitos recursos que a gente pode utilizar, como a questão de a linha de comando e o Workbench, né, que é, eu falo, uhum, que é o client que a gente utiliza para realizar consultas. Eu acho ele muito prático, eu tanto consigo utilizar ele através dos comandos em si, né, select, update, delete, como eu posso usar ele através dos assistentes, né, ou seja, pelas telinhas. Então, eu acho isso é muito prático e é bem interessante de trabalhar. Eu tenho essas duas possibilidades, então é bem intuitivo de utilizar. Além de, claro, ser bem acessível no sentido de ficar tudo visualmente bem organizado. E também outras ferramentas que a gente pode utilizar justamente para realizar backup, a questão de criação de índices e muitos outros conceitos, né? Eu vou falar dessa forma, que normalmente são mais complexos, mas que dentro do MySQL a gente consegue trabalhar de forma até bem mais simples. Eu acho que isso também é o que faz com que o MySQL ele continue bem alta. Ele é simples, ele é bem mais fácil de se utilizar, de executar as consultas, de criar banco de dados e fazer todo esse processo que é necessário para a gente administrar um banco de dados.
E aí vem, né? O MySQL também está, não só ele muito em alta, como o SQL, que era um pouco também daquilo que a gente já esbarrou, o SQL puro. E por que que tem isso? Aqui na Lura vocês veem isso, né? E não só isso. Nas faculdades a gente vê essa força do SQL por causa de pessoas de outras áreas. Então, não pessoas que são especialistas em dados, ou especialistas em banco de dados, ou programadores e programadoras. O SQL hoje está em todo lugar, porque quem faz o relatório para o chefe no Power BI, às vezes esbarra no SQL. Quem faz o gráfico no SQL, no Excel, às vezes esbarra no SQL. Quem faz o report financeiro mensal e emite o boleto de acordo com uma taxa de desconto, às vezes também precisa fazer uma consulta em uma réplica de um SQL. Porque muitas vezes os dados não vêm mastigados para essas pessoas consumirem, ou demoraria muito para implementar uma governança de dados para chegar tudo mastigado, e o que as pessoas acabam tendo acesso são pedaços e trechos de tabelas de banco de dados. Então, hoje em dia a gente vê pessoas de administração, de direito, de medicina, com acessos à base SQL, e elas tomam um susto, né? Elas começam a tentar importar pro Excel e ver que não dá. Então existe sim, e a gente vê isso muito aqui na Lura, né? Que a gente está cada vez mais em tech em todas as carreiras, que tem pessoas de outras carreiras, especialmente nas carreiras de dados, né? Eu diria SQL e Python, mais ainda SQL. Além dos óbvios, Power BI e etc. Então eu queria ouvir de vocês, aproveitar também, né? Acho que a Daniele tem ajudado, junto com a Milena, o time aqui de dados, o Davi também, a criar essa formação nova de MySQL, acredito também pegando o SQL, que também tem esse perfil. A gente sabe que aparecem pessoas que não estão acostumadas com programação ou com banco de dados, mas elas estão acostumadas com decisões, com business, com negócios. Eu queria pegar daí, para entender também um pouco qual que é o perfil dessa formação MySQL que a gente está lançando nova, e também sugestões do que essas pessoas que são menos tech-savvy, né, conhecem menos de tecnologia pura, podem usar. Eu lembro que o MySQL tinha, sei lá, sabe o PHP, MyAdmin, coisas de séculos atrás, né? Ou o MySQL também tinha umas interfaces bonitinhas, desktop. O que tem dessas coisas boas para as pessoas que não são tech pura poderem trabalhar e entender melhor o dado e ficar só no selectzinho básico, ou às vezes nem isso. Às vezes só clicando lá, ela consegue mais ou menos fazer suas pequenas queries.
Eu posso falar, dar o meu depoimento um pouquinho sobre a linguagem SQL, né? A linguagem SQL, na minha opinião, é uma linguagem de programação muito fácil para uma pessoa que não seja de tecnologia aprender. Porque, primeiro, ela não é uma linguagem de programação que tem uma estrutura onde você tem if, quer dizer, você tem aquela parte do MySQL de programação, mas eu não estou falando dela, estou falando do SQL ANSI puro, né? Aquilo que é o suficiente e necessário para você extrair dado do banco de dados. O SQL ele é muito simples, tanto é que o nome dele vem de Structured Query Language, né? Que é uma linguagem que, se você souber inglês, você na verdade está escrevendo uma frase, né? Então, você escreve lá, selecione clientes da tabela tal. É um select client from table X. Você está escrevendo ali uma palavra, quase que uma frase, para que você retorne aquela informação. Claro que no começo, esse ambiente do SQL ficava muito restrito ao pessoal de tecnologia. Mas com o advento dessas ferramentas justamente de business intelligence, onde o pessoal que não é da área começa a ter o contato ao SQL, eu acho que esses treinamentos que a Lura oferece, principalmente de SQL, de MySQL, nessa parte do SQL ANSI, ela é direcionada não para o profissional de tecnologia. Claro que é interessante que ele que quer entrar na tecnologia tem que passar por esse estágio, mas também para profissionais, porque imagina uma coisa, o que acontece? Eu tenho um banco de dados MySQL, vamos supor, com dados jurídicos. Vou dar um exemplo hipotético. É mais fácil que o cara que entende de negócio jurídico aprenda o MySQL e extraia informação relevante do que ele ter que me ensinar que sou técnico para eu tentar descobrir onde está a informação, sabe? E mais, a Dani falou sobre as interfaces do MySQL. Como o MySQL é muito fácil de conectar, existe também no mercado várias outras interfaces que a gente chama de IDEs livres, que conseguem mostrar para você a estrutura do banco de dados em forma gráfica, que faz com que você possa fazer, às vezes, query simplesmente fazendo drag and drop entre as coisas. E a query é montada de forma automática. Você tem várias ferramentas livres de mercado, ou pagas, que fazem isso, entendeu? E aí o cara pode, entendendo o que é uma tabela, um relacionamento, fazer lá um join com 3-4 cliques, pegar aquele SQL que gerou, dar o copy, dar o paste lá no seu Power BI e criar um dashboard por conta própria.
E com o crescimento, né, o surgimento e o crescimento da IA, isso também é levado muito em consideração. Então a gente também pode usar essas ferramentas para auxiliar nos estudos, né, como montar queries ou até tirar dúvidas. E aí a gente, aqui internamente na Lura, né, a gente tem a nossa comunidade e a gente faz semanalmente eventos, né, que são lives. E durante essas lives a gente observou que nós temos diversos tipos, né, de pessoas que se interessam pela área de data science, não só pessoas que são realmente da tecnologia. Então a gente viu questionamentos de como iniciar na área, como fazer essa transição de carreiras, como associar, né, determinadas ferramentas ao uso do seu dia a dia, do seu cotidiano ali na área que já atuava, né, como a questão de contadores, advogados, entre outras áreas. E aí, né, a gente trouxe isso para a nossa escola, né, para as nossas formações. Então a gente resolveu trazer esse foco. Então a gente já tem, né, na nossa plataforma, a nossa formação de SQL, que traz justamente essa estruturação inicial, focado na linguagem SQL, e aí não só para pessoas que querem ser DBA, mas gestores ou até analista de dados, cientista de dados, que precisam ter essa base do SQL, né, até de outras áreas, como a gente já mencionou aqui, SQL não é só para áreas de dados, né, existem áreas e áreas que precisam dessa linguagem, né, ela é universal. Então a gente tem a nossa formação, que vai trazer toda essa base, né, desde a criação do banco até a parte de transações. E aí, em seguida, a gente vem, né, para a nossa formação de MySQL, que é um banco de dados também muito popular, como a gente já conversou aqui até o momento, que a gente está trazendo essa visão também aí de como, né, as pessoas que necessariamente não são DBAs podem também utilizar o MySQL no seu dia a dia. Tá? É claro que a gente vai vir aí uma próxima formação também, voltada para a parte de administração, mas a gente está fazendo essa, eu vou falar quebra, né? Quebra de informações, quebra de objetivos e informações, justamente para trazer, né, essa clareza, esse objetivo para quem deseja aprender MySQL, quem deseja utilizar SQL no seu dia a dia, mas que necessariamente não quer se tornar um DBA. Então, por conta disso, a gente está, né, com esse foco e já está aí com diversos conteúdos. Logo, logo, a nossa formação de SQL já está, né, na plataforma, e a gente está também trabalhando a nossa formação de MySQL com esse foco.
Olha, é muito interessante falar com uma tecnologia que foi uma das primeiras que eu mexi, que comecei minha carreira. Tenho muito carinho e hoje em dia aqui, né, na Lura, a gente tem uma ligação com a Oracle, a gente tem muito projeto em comum e vê, né, que essas grandes empresas, né, todas as grandes do cloud, as big techs, continuam brigando para fazer o melhor serviço de banco de dados, de cloud, que isso é bom para avançar todo mundo, né? Eles que compitam bastante. Então, e também entender mais da história e do momento. Acho que o Vitorino colocou muito bem aqui. Eu tenho um amigo, André Breves, que trabalha ainda com os bancos de dados ali do COBOL, e ele conta muito esse do documento, do texto, né, do coluna. Então, ver até onde a gente chegou baseado nessa tecnologia que começou em 95, na década de 90, 30 anos depois, é simplesmente impressionante. E eu fico feliz que a gente continue avançando aqui na escola, com uma SQL, com a escola de dados. Essa escola de dados tem ganhado tanta relevância. Parabéns para vocês também que fazem aqui a Escola de Dados da Alura. E eu agradeço especialmente a você, ouvinte, pelo download, pelas 5 estrelas que você está dando aí no Spotify, na Apple, no Spotify, o joinha e compartilhando, porque ficou muito legal mesmo esse episódio. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! Se você realmente gosta de entender o que está por trás da tecnologia, o que está por trás dos fenômenos que a gente estuda, você realmente deve fazer parte do Aluraverso. Então vem fazer parte dessa comunidade de nerds, hipsters e devs que tem paixão por tecnologia. Para unir essa comunidade, eu mantenho uma newsletter que eu escrevo toda semana lá em alura.com.br/imersão, totalmente gratuita, e eu trago diversas reflexões sobre esse mercado de trabalho, sobre o profissional em T, essa questão de especialização versus generalização, que a gente trata também muito na Alura, nos podcasts e todo o universo que a Alura está por trás e está construindo de conteúdo gratuito para a comunidade de tecnologia. Vai lá se inscrever em alura.com.br/imersão. Estou esperando você.
Este podcast foi produzido pela Alura, mergulhe em tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição Rede Gigahertz de Podcasts.